Olá, você que está aqui em mais um episódio do Copo Meio Cheio, o podcast que você dá o play para conseguir saber sobre cultura pop e trabalhar alguns assuntos que estão no nosso dia a dia, estão no nosso cotidiano, como se você estivesse conversando com grandes amigos.
E não somos? A
Pois
esse
é.
ponto, já não somos?
Já não somos? Já não temos intimidade aqui entre a gente? Por exemplo, para pedir, para caso você esteja ouvindo em qualquer uma das plataformas, por favor, se inscreva no nosso YouTube, segue a gente no Spotify, porque isso faz realmente bastante diferença no nosso trabalho. Vocês não sabem o quanto é importante para
Não importa
fortalecer.
se você está ouvindo no Google Podcasts, não importa se você está ouvindo no Castbox, no iHeartRadio. Você pode ir lá no YouTube e se inscrever.
Por favor, em todas as nossas redes a gente está como @copoMcheio e também tem a nossa campanha do Apoia-se, no qual você pode, a partir de R$ 5, ajudar a gente a conseguir botar o podcast para frente e ainda consegue ganhar algumas recompensas a partir disso. Bom, hoje o nosso assunto é sobre algo que eu tenho certeza que em algum momento você já passou na vida, que
Nossa.
é o famoso ciúme. Né? Aquele sentimento que vem de dentro da gente, a gente nem sabe de onde e nem por quê.
Eu me mordo de ciúmes.
Pois é, o amigo, o ciúme que você tem com o seu namorado, com sua namorada, com seu marido, com sua mãe, com sua família, com as suas coisas. De onde esse sentimento vem, para onde que ele vai, o que que a gente faz com ele? Então, quero começar aqui, lógico, me apresentando. Eu sou a Cacau Cavalcante, estou com meus grandes amigos.
Cauane Valentim.
E Leonardo Menezes.
E eu quero começar com a pergunta de sempre: quem aqui já deu vexame? Já passou carão por conta de ciúme.
Quem não, né?
Ai, eu tava passando até ontem. Esses dias. Esses dias tava dando vexame. Olha, eu já passei cada babado, assim. Os ciúmes na minha vida, ele virou um cachorro adestrado, assim. Porque era uma coisa que dominava, consumia, atacava gastrite, gerava chororô.
Virava o famoso chihuahua
O
ou pincher.
famoso pincher aqui tremendo no puro dos ciúmes. Nunca bati em ninguém, mas sofro muito calada.
Não baterei, mas haverá sinais.
Haverá sinais quando eu tiver com ciúme. Uma casa pros ares, uma coisa.
E é louco como mexe com o nosso corpo, né? Quando a gente tá com um sentimento assim, né?
Nossa, assim.
Tá, dá, tá, tá. Eita, dá taquicardia, deu agora. No tac, 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 tac. Dá gastrite, dá tudo.
Daí eu tinha crise real de gastrite, assim, eu odiava sentir ciúmes porque eu já sabia que ia ser o dia da gastrite, da diarreia, daquela coisa, e nem valia a pena. Eu acho que esse é um ponto, né,
Esse é
dos
um ponto muito
ciúmes.
importante. A gente sente ciúme muitas vezes sozinho. E a gente sofre
Sim.
sozinho também porque, enfim.
Porque o ciúmes é uma coisa individual, não é sobre as outras coisas ou pessoas.
Exatamente. O
Não é.
problema da gente sentir ciúme nunca é o outro. Isso
Sim.
é já um ponto importantíssimo de ser colocado na mesa. A gente não sente ciúme porque o outro fez algo, porque o outro provocou. Porque não, a gente sente ciúme porque isso é uma questão nossa, é um problema
Nossa,
nosso.
sim.
E você, já passou?
Então, eu tenho muito ciúme de coisas. Então, eu passo. Às vezes eu dou
Compreendo.
um showzinho, porque eu acho que tal pessoa pegou as minhas coisas, ou
Aquela
que.
criança que quando chegava
É.
os amiguinhos pra brincar ficava meio
A bola é
puta.
minha. A bola é minha, eu vou sair desse lugar. E, mas assim, já tive. E também por conta de pessoas, eu acho que quando você vai crescendo, aqueles super adulto, mas quando você vai envelhecendo e criando maturidade, você vai tratando um pouquinho melhor no ciúme das relações, mas é impossível falar que você não tem ciúme de relações, porque desde criança você tem ciúmes
Sim.
de pessoas.
E aí, a gente falando de relações, né? A gente cai num lugar também onde os ciúmes, por muito tempo, na verdade, até hoje que a gente tá começando a quebrar algumas coisas, mas o ciúme sempre foi muito colocado mesmo, né? Onde para você sentir amor, você precisa sentir ciúmes,
Se ele não sente
É.
mais ciúme de mim, então quer dizer que ele deixou de me amar porque ele perdeu o interesse em mim.
Exato.
Exatamente. Se a pessoa não liga que eu Então, o ciúmes, ele é muito arriscado porque ele gera pensamentos que não necessariamente conversam com a realidade da Exato. Coisa,
a
né?
A gente tem muito a ideia de que uma coisa tá ligada com a outra. De que carinho, de que atenção e de que amor tá ligado a ciúmes. E como uma coisa boa, que é um sentimento de carinho e de afeto, Sim. vai estar relacionada com uma coisa ruim.
Exato.
Pra começar.
Assim, porque
ciúmes
que...
é sempre ruim. Todo mundo concorda?
Sim.
Concordo.
Sim, nunca não, deixa
gente...
um pós
um
legal.
Ou muito.
Não, poucos episódios atrás a gente falando, não coloque sentimentos como bons ou maus. Tem que sentir tudo.
Eu falei isso. Nenhum sentimento é ruim. Aí chega eu, 3 episódios depois, mas ciúmes é ruim, né,
gente? Ruim, gente. É
isso,
mas
né?
Mas é que assim, é complicado. É que assim, eu particularmente, eu nunca fui uma pessoa ciumenta. No geral. Eu nunca tive ciúme de familiar, nunca tive ciúme de amizade... De relacionamento, então, piorou. Mas eu também tive e tenho muito ciúme de coisas. Principalmente se são coisas que outras pessoas deram pra mim.
Uhum.
Por exemplo, se eu ganhei um presente, uma camiseta de presente da minha mãe. Eu não fui emprestar aquela camiseta pra ninguém, porque foi minha mãe que me deu. Entende? Se foi uma camiseta que eu comprei sozinha, aí sim, é muito possível que eu empreste, que eu não ligue, que eu não me importo. Não me importe. Mas quando tem ali um vínculo... emocional com aquilo. Eu tinha um coelhinho de pelúcia todo carcomido. Todo carcomido. Não vou mentir, porque ele realmente era.
Sujos.
Não, mas ele era limpinho. Ele só era
limpinho.
Carcomido.
Ele era...
Não.
Nossa! Ele era bege.
Eu
não,
cheguei,
ela
ele
tipo
era bege por conta
ele.
Do encardido.
E foi...
Porque ele era amarelo e ele virou bege.
E foi um coelhinho que eu ganhei quando era criança, da minha avó,
gente.
Do meu avô,
Ih,
da minha mãe e da minha tia.
Mexeu na memória afetiva da mulher.
Eu tinha ciúme até de criança. As crianças da minha família,
Imagina.
Minha filhada, minha sobrinha.
Aquele episódio de Friends que o Joey fica com ciúme do pinguim.
Eu tinha ciúme do meu coelhinho de pelúcia, quando as crianças iam em casa, eu escondia ele pra ninguém pegar
jeito.
Ele pra brincar.
Caramba! Nossa, muito bom ver que existe esse outro lado dos ciúmes, porque eu não tive tanto ciúmes de coisa. Egoísta eu sou por natureza, tá? Mas eu consigo compartilhar as minhas coisas muito numa boa, mas eu acho que pra mim sempre foi um lugar da possessividade em cima do outro. Acho que pegando aquele lugar de sempre estar ali na exclusão, né? Sempre sendo deixada de lado, aquela história, né? Ai, os padrões não eram os meus.
E que a gente já comentou em alguns episódios
também. Alguns, quase todos os episódios, mas assim, quando eu achava pessoas pra... Falando de relacionamento mesmo, né? Uma coisa mais amorosa. Quando eu achava, eu queria pra mim.
Uhum.
E eu nem pensava em outras coisas, era toda uma energia focada para aquela pessoa. Então,
Sim.
quando vinha os ciúmes, ele batia muito pesado, porque eu tava gerando um esforço ali para aquela pessoa não olhar para ninguém. E que quando essa pessoa olhava, eu ficava o quê? Maluca,
Sim,
panqueca.
É porque na verdade, o ciúme, ele tá intrinsecamente relacionado com o sentimento de posse, né? Você coloca o outro como seu. Se ele é meu e eu não tenho... E assim, a gente nunca vai ter controle sobre o outro. E quando a gente se dá conta que não tem controle com com quem o outro fala, o que o outro faz, não sei o
que...
O
outro sente,
que
né?
O que o outro sente, Sim. aí que entra todo esse BO dos ciúmes, porque a gente fala, caraca, ele é meu, mas eu não consigo controlar ele, então eu vou ficar maluca, porque... Não tenho o que fazer e eu não tenho...
Ou então você tenta controlar e isso dá muito errado.
Não, fora
Exato.
A culpa, né, que a gente coloca nas costas da insegurança, né? Que o ciúmes vem muito daquela coisa também do estar falando com alguém que não sou eu. Vamos
uhum.
ver as diferenças, vamos ver as semelhanças.
Sim,
aquele
sim.
lugar do ciúmes do like, do ciúmes da influencer
sim.
que tá ali pra ser uma gostosa mesmo, pra mostrar a bunda dela mesmo, pro seu marido heteronormativo deixar o like dele mesmo.
Possessividade, ela passa por esse lugar de... quando eu tô com uma pessoa, só eu posso ser bonita pra aquela pessoa. Sinto que, gente,
Eu sou a mais linda.
Quantas, eu ia falar. Quantas mil pessoas a gente não acha lindo durante a nossa vida, estando ou não num relacionamento?
Sim.
Se esse for o critério, a pessoa que tá sentindo ciúmes tá fudida.
Sim, é porque assim, a Thala tocou num assunto, num ponto muito importante do ciúme, que é a questão da insegurança.
Uhum.
Né? Porque, na verdade, o ciúme, ele é uma projeção da nossa insegurança, uhum, em cima do outro. Sim. É a junção do, bom, eu acho que ele é meu, eu não consigo controlá-lo, então eu vou surtar. E por que que eu quero que controlar...
Logo, surtarei. Então,
mas por que que eu quero controlar ele? Porque provavelmente existe algo que eu acredito que falte em mim e que ele vai procurar em outro lugar. Ou ele vai ver em outra pessoa.
Uhum. E vai.
Porque ninguém é completo, ninguém é... Por mais alecrim dourado que você seja...
E não necessariamente quer dizer que a outra pessoa tá te traindo ou indo atrás de um outro relacionamento.
Ah, dos ciúmes à traição tem um caminho.
Tem um caminho, entendeu? Né? Se ela tá conversando com a outra pessoa sobre... O programa de TV X, porque você não gosta e a outra pessoa gosta, não quer dizer que ela vai te trocar e trocar toda a sua relação porque ela tá conversando sobre uma coisa que ela tem em comum com outra pessoa.
Exato.
Sim. E tudo bem você não ter essa coisa em comum com ela também. Eu odeio filme de terror. Odeio.
Eu também.
Se a Cacau for falar de qualquer outra... De filme de terror, de true crime com outra pessoa, eu não vou começar a ver filme de terror pra poder... Sabe?
Participar.
Não, e cobrir essa falta que ela sente em mim, sendo que isso nem passou pela cabeça, entendeu?
A questão do cobrir a falta, eu acho que às vezes a gente tem que aceitar que a falta...
Ela é falta
ela
mesmo.
É falta mesmo.
Paciência.
E é isso.
Normal.
Sim, mas é natural, sabe? Que não tem uma pessoa que vai ser completamente encaixada e perfeita e feita pra você. Lógico, quando você tá num relacionamento, que você tem uma amizade, maior parte das coisas geralmente bate. Vocês têm ideias que batem, vocês têm costumes iguais, vocês têm, às vezes, experiências ou coisas semelhantes que vocês conseguem compartilhar ali numa conversa e tudo mais. Mas sempre vai ter alguma coisa que vai ser um ponto de discordância.
Porque vocês não são a mesma pessoa. Vocês não nasceram grudados.
Exato. Ninguém nasceu grudado. Então, quer dizer, algumas pessoas sim, mas... Enfim, outro ponto. É uma outra questão, não nesse
outra
sentido.
Discussão.
Ok.
Enfim, e aí, essa questão da falta, que a gente já comentou anteriormente, que gera essa insegurança, que acaba fazendo com que a gente ou comece a se moldar, né, pra conseguir se encaixar na realidade do outro. E aí a gente começa a se perder no meio disso.
É, começa a ser uma pessoa que você não é.
É, por conta de uma necessidade de estar ali tapando os buracos do outro e querendo ser completa pro outro. Ou você também cai no oposto disso, que é você começar a ser manipuladora com o outro e jogar nas costas do outro tudo que ele não pode, ou que ele pode, ou que ele deve, ou que ele não deve fazer, porque isso vai...
Sempre cai nos dois campos, ou você se molda pra ser o que não é, ou você molda o outro pra ser o que ele não é.
Ai, vamos falar de moldar o outro... Vocês já foram tóxicos a que ponto, assim, para moldar o outro? Já existiram pessoas a quais vocês perceberam, ai, eu tô me moldando para caber nesse relacionamento chato, cheio de ciúmes, ou também de estar do outro lado de, não, vou manipular aqui porque tem que ficar comigo, tem que me querer, não vai, não fale,
olha,
já foram.
Assim, pra quem não sabe, eu acho que é esse ponto que você sabe, mas eu e a Cacau, a gente é casados, a gente tá juntos há mais de dois... De dois anos, não, de dez?
Não,
de dois, com certeza. Mais de um dia, com certeza.
Olha, dois dias, pode ter certeza que a gente
com certeza
tá
ultrapassou.
Junto.
Não, a gente tá há mais de 10 anos juntos. E assim, a gente já passou por muitas fases dentro de um relacionamento e eu considero até muitos relacionamentos dentro do mesmo. Porque
verdade.
A gente começou a se namorar quando eu tinha 15 anos, ela tinha 16. E assim...
Duas crianças.
E a Cacau foi minha primeira namorada. E então, a gente era adolescente, com sentimentos adolescentes, com inseguranças adolescentes. E no começo do relacionamento, ela vai poder falar melhor. Eu tinha ciúmes do passado da Cacau.
Sim.
Ah, os ciúmes do passado.
Ciúmes do passado. Não existe.
Existe.
Porque eu era um virgão, eu nunca tinha namorado com ninguém, nunca tinha me relacionado com ninguém, nunca tinha nem beijado ninguém. E a Cacau já tinha ficado com algumas pessoas.
Sim.
E aí, eu ficava possesso, mas não com ela, com, tipo, com o passado, o que era muito louco, porque não tinha como eu estar no passado lá, impedindo que alguma coisa acontecesse.
Eu acho que...
Por quê? Porque eu me sentia menos que todas as outras pessoas que ela já tinha ficado. Não. Aí parte pra insegurança, né?
O monstro dos ciúmes do passado, ele é tipo o monstro número 5, né?
Uhum.
É a porta 5, que é total... O chato é que depois você entende que é totalmente incabível, assim, não tem mesmo muito o que fazer.
Não tem.
E aí,
que eu vou fazer? Inventar uma máquina do tempo?
Fica vindo à tona.
É isso, não tem o que ser feito.
Eu tenho culpa de ter dado, caralho.
E o pior não é nem isso. O pior é que a outra pessoa fica com ciúme do seu passado e você fica tipo, tá.
Tá, mas eu já vivi. E agora?
Eu vou fazer o quê? Aí você quer viver até, às vezes, uma coisa ali com a pessoa naquele momento, mas ela tá, tipo,
ela tá presa
com
o
seu passado. Ai, eu já tive ciúmes do passado, do presente.
Do futuro.
Do futuro. Eu tô sempre pensando no futuro. Eu tô sempre falando pro Vitor, então, o dia que você me deixar, você não acha que você vai ser feliz, não? Né? Que eu vou falar, ai, quem ama, liberta. Não liberta, dorme. Você
não acha que vai ter amizade com ex aqui, não?
Dorme que amanhã passa. Eu já passei da fase da amizade com ex. Quem conseguiu?
Ou seja,
legal.
Todos somos tóxicos um pouco.
Mas
assim...
Mas eu melhorei.
Não, e a gente reconhece que não é tão legal.
Não.
Você reconhece que isso não é...
Não, é péssimo.
Não, mas
é péssimo. Eu odeio sentir ciúmes
o caminho
ou qualquer coisa.
De como você sentia ciúme no início do relacionamento, lá no primeiro
muda.
Ano de relacionamento,
nossa.
Pra como você sente hoje.
Ah, gente... Quando você tá no começo e a história acaba no começo, ela acaba nesse frenesi ainda de ciúmes de tudo. Mas quando a história só segue e viram anos, viram coisas, é aquilo, tem falta, que falta. E às vezes nem tudo é uma falta também, né? Que a gente sempre acha que o outro tá deixando um like ali porque falta alguma coisa dentro de casa, porque falta... Não, gente.
Às vezes é só um like mesmo.
Uhum.
Sabe? O poder da insignificância, assim.
Nem tudo é sobre você. Se manque diariamente. Eu vi isso esses dias no Instagram.
Tipo...
Eu achei maravilhoso.
Exato. E aí, cair nesse lugar, né? Também não é fácil. Porque é uma quebra de vários comportamentos que fomos ensinados a ter também. Eu não tive ninguém pra falar pra mim que o ciúmes não era legal.
Sim,
eu descobri
sim,
não era legal.
Não, e a gente falar sobre discussão de ciúmes na internet, primeiro que nem é tão discutido assim hoje em dia, porque
sim.
A gente ainda vive numa era em que existe ainda fé nas malucas e que tá tudo bem, sabe? Inclusive, algumas pessoas enxergam como meta de relacionamento.
Isso.
Mas antigamente era... Bem pior, na verdade.
Não, e antigamente era aquela coisa de que a piadinha do ter uma amante ficava sempre pra mulher, né? A piadinha do, quando ele quer sair, ela fica falando na cabeça dele, nem fica.
Não,
e é uma
mas...
estrutura que contribui pros ciúmes.
Exato.
Também.
Pra mim, ainda existe muito aquela coisa do pessoal colocar o ciúme como uma coisa que apimenta a relação.
Exato.
Quando, na verdade, é uma erva daninha. A partir do momento que você não controla isso e isso começa a crescer, sem controle dentro do relacionamento, o relacionamento vira um inferno. Assim, a meu ver, eu não conseguiria estar num relacionamento em que a pessoa sente ciúme de mim o tempo inteiro.
Não, e se a pessoa que tem ciúmes não se manca e fala, putz, tô sendo tóxico, né? Putz, eu acho que tô sendo meio doido.
Que geralmente é o que não acontece.
Exato. Geralmente não acontece. Ou, então, geralmente, quando acontece, já tá acontecendo alguma coisa mesmo. Mas é porque você já tá tão dentro da loucura dos ciúmes... Que aí você nem sabe identificar quando aconteceu alguma coisa mesmo ou não.
Sim.
Sabe?
Assim, eu... Falando de experiências, né? Eu tava aqui tentando lembrar alguma coisa que eu vivi. E que foi doideira, assim, de ciúme. E realmente foi uma das últimas vezes que eu senti ciúme. Tem quase 10 anos isso, gente. É realmente...
Nossa, temos aqui um milagre. Temos uma mulher.
Foi no início do... A gente nem tava namorando ainda. A gente tava só ficando. Só que assim, a gente ficou alguns meses, assim, acho que uns 8 meses, uns 6 meses.
A gente enrolou.
A gente enrolou só ficando. A gente não realmente começou a falar, não, agora a gente tá junto, a gente tá namorando.
Ah, tá. A gente tá falando de status.
Isso, de status, de realmente firmar o relacionamento.
Tá.
A gente só tava ali curtindo o momento.
Adolescentes.
E aí, eu lembro de um momento que tava a discussão do você vai ficar com outras pessoas ou você não vai ficar com outras pessoas, ou o que que... Como
eu
que
senti ciúmes nesse vai momento rolar? Também.
O que que vai rolar? E aí a gente falou, não, a gente não tá namorando, então a gente pode ficar com outras pessoas.
Medo engano.
E aí...
Tolos.
Eu lembro que na escola, a gente tava na escola ainda, tinha uma menina que era tipo... Não lembro se ela era de outra sala, ou era um ano mais nova que a gente, não sei. E aí, tipo, mas não, eu tava com 16, ela tava com 15, enfim, criança, tudo na escola. E aí eu fiquei sabendo que ele ficou com ela no intervalo.
Ah!
Eu não lembro disso.
Ah, mas é claro, é aí que tá. Esse é o ponto da questão.
É isso. Eu lembro da menina até hoje.
Gente, quem...
Da abençoada até hoje, mas ele não lembra.
Não
é claro, né? Senão não ia dar a cena.
Mas eu lembro que eu fiquei
assim...
Quem
bate assim... esquece, quem apanha.
Pois é, eu lembro que eu chorei de ciúme aquele
sério?
Dia, assim. De realmente...
O meu ataque, sério.
Chocado.
De colocar, de
chocado.
Jogar...
Bom saber.
De jogar minha carteirinha de feminista no lixo e falar que ela vagabunda.
Você tinha 15 anos, você não era feminista. Você era adolescente.
Ai, mas e quem já tava com 27 falando aquela vagabunda? Já vale.
Mas eu lembro, acho que foi uma das... É porque depois eu falei, eu não vou mais me colocar nesse lugar. Eu não vou mais... E aí, realmente, foi uma coisa que foi passando. Até porque a gente realmente assumiu o relacionamento e tudo mais.
Eu gostei
e aí...
que a consciência veio antes dos 18. Minha consciência, assim, pra ciúmes. Eu comecei a trabalhar, eu já tinha 20. Aí eu fui só adestrando. Mas falando de uma experiência, assim, para além de relacionamento, que
isso
eu tenho várias, né? Depois a gente volta.
Senão a gente só vai
Mas...
falar disso nesse episódio.
Ciúmes familiar.
Uhum.
Eu tinha muitos ciúmes da minha mãe e da minha avó, assim. Era coisa de, por exemplo, minha mãe, no começo de um outro relacionamento, tipo... No começo não, né? Ao longo de todo o relacionamento, eu não me dava muito com a pessoa que tava com ela, mas eu reconhecia que não era porque a pessoa era zoada. Era porque eu era uma criança de 10 anos e as coisas que eu queria estar fazendo com a minha mãe, que talvez eu já estivesse até acostumada, porque sempre foi muito eu e ela, agora tinha uma outra pessoa que merecia mais atenção. E merecia mesmo, porque era a pessoa que tava ali com ela, né,
Sim.
gente? Uma mulher adulta, um homem adulto, uma criança, né? Né? Como se todo mundo quisesse
Mas é tão comum, né?
Saber.
De, tipo, o filho de pais separados, aí a mãe ou o pai começa a namorar. E aí o filho se sente mesmo traído, quase.
Isso aí dá até guerra, isso aí acaba
E é um
com
complexo
família.
De Édipo absurdo,
é,
né? Por que que a gente, né, trata tão desse jeito, né?
Sim, tipo, eu via pessoas que do dia a dia da minha avó chegavam, chamavam ela de vó, ela de tia, eu era tipo a Tônia, assim, com 10 anos eu tava tipo...
É, sua avó, né? Sua vagabunda.
Mas eu não lembro de você. Quem é você?
É. Esqueci de ter
que
sido apresentada com você como a minha prima.
Eu tinha ciúmes do meu irmão quando ele era bebezinho, que, né, eu queria colocar ele dentro de mim. Eu lembro até hoje que teve uma festa de aniversário dele, tipo, fazendo 3, 4 anos, gente. Uma criança real. E a nossa vizinha foi... A Marina, cansei de brincar com ela no quintal, assim. E aí, no dia do aniversário do meu irmão, ela tava com uma blusinha de esmilinguido, que tinha as patinhas.
Uhum.
E o Calum ficou, tipo, encantado. Ele ficou atrás da Marina, tipo, o rolê inteiro. Tipo, só querendo brincar com ela. Eu tava, tipo, aquelas pessoas quando tá sendo deixado de lado e não tá percebendo. Tipo, oi, vem aqui. Ai, mas eu não sou sua irmãzinha, querida.
Ai, sempre tem essa afirmação.
Eu lembro que eu cheguei pro meu pai chorando, falando que meu irmão não me considerava mais irmã dele. Gente, sério, ó a cabeça da criança.
Sabe uma coisa muito interessante de falar de ciúmes? Que ela é sempre relacionada à infantilidade.
Sempre.
É um sentimento infantil, eu considero, sabe?
Verdade.
Porque quanto mais você pensa sobre um assunto e considera e pondera e aplica
mais
a razão...
Mais racional você vê que...
Que o ciúmes é.
Sim.
Mas não que... Agora, me corrigindo, né? Eu não considero ele um sentimento ruim, mas talvez relacionado a não pensar direito. né?
É um sentimento quase que instintivo.
É, ele é muito cru. É de proteção e de insegurança mesmo.
É um sentimento que acaba com as nossas pautas, com as nossas agendas.
É, você não consegue nem pensar direito.
É igual raiva, é igual mágoa, chateação. Quando vem, você tá tendo sim os piores pensamentos. É... E às vezes a outra pessoa, ela não tá nem ciente daquilo, porque existe... O comunicar os ciúmes, que ele ainda é comunicado de um jeito muito...
Exato, porque a pessoa nem sabe por que ela tá sentindo ciúmes.
Sim.
E às vezes ela vai transferir a culpa dos ciúmes pra outra pessoa. Porque é o que vem primeiro na cabeça.
Sim.
Não é que eu estou sendo insegura sobre A, B ou C que faz parte de mim. É do tipo, o outro deixou e me deixou de lado e me negligenciou.
Sim.
Né?
Mas é, e é muito o que a gente tava falando de relacionamento também, né? Tipo, a construção do ciúme dentro do relacionamento. A gente, ela tá num relacionamento de 8 anos, a gente tá num relacionamento de 10 anos. É muito tempo e muitos relacionamentos dentro de relacionamentos que fazem a gente conseguir, que a gente passou por algumas situações e fizeram a gente chegar onde a gente tá hoje. E eu tenho um palpite, assim, de que a grande chave pra gente conseguir mudar a cabeça e mudar a percepção sobre o ciúme, é quando a gente começa realmente se dar conta de que, na verdade, o ciúme, ele parte da gente. Entende?
Sim, sim,
tipo,
sim,
essa
sim.
Questão da irracionalidade que estava sendo...
A origem, a origem dos ciúmes é a gente.
Isso, a origem dos ciúmes é a gente. Por exemplo, quando a gente está com raiva, muitas vezes a raiva, ela é por conta de outra coisa. Algo que o outro te causou, uma situação externa que te afetou e que você, e vai gerar isso em você.
Na análise SWOT, é a ameaça. Não é a fraqueza.
Que tristeza, gente.
Nossa.
Recuperei memórias.
Memórias de guerra, memórias de guerra. Até perdi a linha de raciocínio.
A raiva.
Isso, a raiva. A raiva. Vem a tristeza. Muitas vezes, tirando questões químicas do cérebro, depressão, tal. Tô falando de coisas mais sentimentos mesmo, né? Coisas momentâneas.
Uhum.
Também pode ser muitas vezes, claro, gerado por algo que vem da gente. Não que a raiva também não possa ser gerada da gente. Mas muitas vezes é por conta de algo externo. Na verdade, o ciúme, independente do que o outro faça ou deixa de fazer,
exato,
ele vem da gente. Ele nasce e cresce dentro da gente.
O chato dos ciúmes é porque ele vem com a expectativa de que o outro resolva aquela
isso.
questão, deixando de repeti-la, sabe? Essa coisa de, por exemplo, ai, eu tenho ciúmes que o meu marido dê like em garota de biquíni. Um clichê.
Sim.
É muito sobre... Eu achar que é sobre ele parar de dar um like.
Uhum.
Aí eu paro de ter ciúmes.
Aí resolveu o problema.
Mas não é isso. Porque você vai começar a ter ciúme dele dar like em quem posta coisa sobre academia.
E aí
ciúme, ele só vai mudar de lugar, mas ele vai continuar lá.
Sim.
Você vai ter ciúmes quando ele falar com uma pessoa pedindo informação na rua. Sabe?
Sim.
E escalona, não é sobre o outro. Independente dele estar curtindo ou não a foto, o ciúme parte de você.
É. E tem que ser resolvido
com você.
Com você mesmo.
Ah, essa é a parte chata.
Essa é a parte difícil. Essa é a parte que exige terapia, que exige ver uns videozinhos.
Mas também é aquilo, né? Que a gente sempre vem falando, o amadurecimento do dia a dia. Tipo, nós pessoas que já temos no mínimo 8 anos de relacionamento, se o ciúmes é um problema no começo e ele continua, meio que não dá pra chegar a 8 anos de relacionamento, porque...
Exato. Ele vai te parar ali, no máximo, com 2.
A erva daninha que vai carcomendo o relacionamento.
Não, e se você não conversa, tanto com o seu cônjuge...
Cônjuge. Ah, eu prefiro.
Quanto com você mesmo, ou com outra pessoa sobre você mesmo, não resolve. E ele cresce, é como você falou. Ele cresce e começa a ser pelas coisas mais banais do mundo.
Assim,
ele pode até ir pro passado, por exemplo. É que eu parti desse momento desde quando era criança mesmo. Tipo, no começo do relacionamento. Mas às vezes você vai ter ciúme do passado lá na frente no relacionamento, sabe?
Não, e assim, eu não consigo enxergar um espaço onde o ciúme seja prejudicial, assim. E eu vejo no dia a dia casais que naturalizam os ciúmes.
Seja prejudicial?
Não seja.
Não seja, tá.
É, né? Entendi. Em todas as situações, eu acho que o ciúmes, ele é prejudicial. E eu vejo nos casais que normalizam os ciúmes, que também ele vem muito acompanhado ali de um machismo velado.
Ah, sempre.
Sabe? Ah, sim. Não, uma isso a gente nem que... comentou, porque é natural.
Não, natural,
que ciúmes venha
assim,
já encruado de um monte.
E, às vezes, os casais que estão deixando de normalizar os ciúmes fica recebendo vinhetinha, assim, sabe? De tipo, pô, mas aí ela vai lá pro baile sozinha e você vai ficar em casa.
Exato. Sim. É o que eu falei, da estrutura da sociedade toda contribuir com ciúmes.
Sim.
Né? Porque é machista, pra caralho.
Sim.
Então... um pouquinho de liberdade que sua mulher toma, você já...
aqueles ciúmes de falar o tamanho da roupa da pessoa.
Exato.
Ou quando a pessoa tá ali curtindo, dançando numa festa só com amigos, só com conhecidos. E aí
vem
alguém, né? Tá tudo bem. Aí sai alguém daqui, ó, pra ir caçar um marido, uma esposa e ficar colocando ideia.
E vem das outras pessoas. Às vezes os ciúmes, ele vem terceirizado. Tipo, nossa, ela veio com essa roupa pro baile. Ela
você
não,
deixou?
Ela não é casada?
Eu sou essa esposa.
Ela não é casada? Sabe?
Não, sim. Eu lembro que, tipo, várias vezes eu já fui questionada, assim. Hoje eu já tô até um pouco senhora, eu nem faço tanto. Vocês têm um feed até com bastante roupa, né? Mas eu sempre gostei.
Bem conservadora.
Bem, quase uma conservadora, meu feed. Mas antes eu tinha uma fase mesmo de expor meu corpo, até mesmo por...
Também tive.
Ser
acho
da,
que todo mundo passa
da
por
dança
essa fase
também,
um
mas é, todo mundo de um jeito ou de outro passa. E aí ficava, tipo, aquela pauta de família. Aquele WhatsApp, nossa, mas aí você forçou.
É.
E eu tava tipo, mas gente, meu marido, deixa eu ver, tá aqui. Aí você que tá aqui vindo me encher o saco, o que que tá acontecendo? Qual que é o seu espaço pra definir o que eu posso ou não fazer em contrapartida, o gato não ser cobrado de nada?
E,
sim.
É, não, e o argumento vem até do tipo, mas e o seu trabalho? Nem, a pessoa nem sabe com que você trabalha. Mas e o seu trabalho? E, sabe, e os ambientes que você... Como que você vai conversar com sua avó depois?
Ah, pra mulher que tem filho. Ai, mas você tem filho.
Pra sim. Mulher que é professora. Nossa, mas você é professora, lida com crianças?
Vem muito desse lugar também, né? Esse questionamento do outro, esse questionamento que a gente falou da estrutura do machismo. De, tipo, a gente falou lá no início do episódio, da posse, né? Então,
sim.
Existe aqui um conceito social... em que nós e nossos amigos e todo mundo tá incluído de que, assim, a partir do momento que você está com alguém, que você namora, que você está em um relacionamento, um é pertencente ao outro.
Sim.
E a mulher então, mais pertencente
isso,
ao homem.
Isso que eu ia aí que eu ia chegar. E a mulher, ela acaba sendo quase que um bibelô.
Um bem, né?
Um bem, isso. Acaba sendo um...
copo.
Quase que um objeto. Para o homem.
Sim.
Ela tá ali...
uma máquina
para...
de lavar louça.
Não,
uma
nem,
lavadora.
Nem levando nesse sentido, não. Nem colocando nesse objeto. Realmente,
mas, tipo,
como,
um
por
troféu.
Exemplo... um troféu, isso. Sim. Vai sair pro baile, vai sair pro rolê, vai estar no meio da família. A mulher que você está do lado representa muita coisa, sabe? Como se ela realmente fosse um espelho do homem que ele é. Então, se ela tá com a roupa curta, se ela tá falando palavrão, se ela tá, sei lá, fazendo caralho que ela queira fazer... ah, mas e o seu marido no meio disso?
Deixa eu levantar
a opinião dele, entende? É mais nesse sentido.
Levantar um pensamento que pode completar o seu, eu acho.
Já pra gente
encaminhar. Porque assim, a gente falou de ciúmes de família, a gente falou ciúmes de relacionamento e a gente falou de ciúmes de objeto. E o que você falou agora é muito sobre como a gente, como sociedade, tende a colocar a mulher no lugar de objeto. E eu... particularmente, considero realmente que ciúme de objetos é o mais inofensivo. Porque o objeto, tipo...
é inanimado.
Eu tenho ciúme dos meus discos. Então, eu vou deixar eles guardados. Não vou falar pra ninguém pegar eles. É um objeto. Eu posso fazer uma coisa com relação a ele.
Você não pode ser tóxico.
Mas eu não posso fazer nada com relação a pessoas, porque são pessoas.
É isso.
Então, se a pessoa é colocada no lugar de objeto, a gente acha que a gente tá tratando inconscientemente, a gente acha que a gente tá mexendo no objeto, que a gente tá falando do objeto. Então, o meu disco começa a ser colocado no mesmo lugar de minha esposa. Sim. Da minha mãe.
E você faz o que com o seu disco quando você não quer que ninguém mexa? Que você guarda, você não mostra ele pra ninguém, você não quer que ninguém toque nele.
Exato.
Se você está com ciúme da sua esposa, você quer deixar ela em casa, você quer guardar ela dentro de uma roupa enorme, você não quer que ninguém fale com ela, ninguém toque nela.
Não, você tá com ciúme do seu amigo ou sua amiga, você não quer que ele saia com mais ninguém, que não vá pra rolê nenhum. Qualquer rolê.
Nossa,
que ele vai
ser... o ciúme do amigo, vamos falar...
Chatão.
Chatão, mas é aquele chato. Tipo de pessoa que é tão chata que se você foi pra qualquer lugar, sei lá, com seus colegas de trabalho, a pessoa vai ficar incomodada que você tá vivendo a vida.
Aquele like só pra avisar, tô te vendo.
Tô de olho, tá?
Ai, gente, péssimo.
Mas é bom que vai ficando velho e isso vai passando.
Não sei, tem... não, tem gente
que
continua.
É que a gente vive num núcleo muito aberto nesse sentido.
É.
Eu conheço pouquíssimas pessoas que a gente convive que realmente são, tipo, nossa, ciumentas.
Não, eu não convivo com pessoas ciumentas porque geralmente elas vão ter ciúmes de mim também.
Então, é isso. E hoje, eu tenho realmente uma coisa que é uma aversão a ciúmes. Gente, eu não sinto ciúme de amigo, eu não sinto ciúme de parente. Como eu falei, no máximo de um objeto ali, mas é porque é objeto mesmo, enfim, não vai interferir na vida do outro.
Sim.
Mas, gente, eu não sinto ciúme do meu marido. Se ele quiser sair pra onde ele quiser, falar com quem ele quiser, beijar quem ele quiser, fica à vontade. Eu estou 100% nem aí. Por quê? Porque não é um problema meu. Eu tenho os meus problemas para
nível.
Me preocupar.
Fala sua opinião sobre isso, Tony.
Gente,
fala.
Gente.
O Victor pode beijar quem ele quiser, Tony.
Não.
E tá tudo bem.
Precisa passar no mínimo por uma avaliação com a mamãe, tá? A gente coloca ali um limite, manda seu currículo pra gente tá vendo. Aí um lugar
aí vai ter
pra
a fase
você.
Da dinâmica, vai ter a fase... Até chegar na entrevista com o CEO, que é você.
Exato. Mas assim, eu gosto de perceber que a minha trajetória com ciúmes, ela... foi melhorando cada vez mais, assim, se eu falar que os ciúmes têm protagonismo na minha vida hoje, não, assim, eu era uma pessoa que, no mínimo, uma vez por semana, eu estava tendo esse sentimento, não necessariamente externalizando, mas tendo o sentimento de ciúmes. E eu passei a normalizar muita coisa também, que eu acho que falando de relacionamento... acaba vindo muito de um lugar da pessoa também te deixar segura, sabe?
Sim.
Naquele
sim,
lugar.
Sim.
Porque é complicado que o relacionamento que tem muito ciúmes, ele já deve ser um relacionamento tóxico em algum nível.
Sim.
Né?
Sim.
E aí o ciúmes, ele vai abrindo portas pra você esculachar, pra você chorar, e aí depois perdoar, e aí depois ficar tudo de novo.
Sim.
E não dá pra isso acontecer, tipo, toda semana, nem todo
Sim.
mês, assim.
Porque eu acho que, assim, e deixando muito claro, todo ciúme que a gente comentou aqui é o ciúme do lugar comum dos relacionamentos,
é,
sabe?
É, quem tá matando por ciúme,
a
gente tá defendendo.
Não tá levando pro extremo que vira uma violência doméstica,
um
que
homicídio.
Vira que a gente sabe que existe muito.
Feminicídio.
Muito por conta do ciúme, realmente, mas a gente tá trazendo aqui de um lugar comum. E em um lugar comum, se você sente muito ciúme porque a pessoa não te respeita, e não é uma questão, tipo, simples, sabe, de convivência, é realmente uma
falta
de respeito, uma falta de consideração com você, aí você termina. Porque pra que você vai querer estar do lado de alguém que não te respeita?
Não, é que eu acho que assim, o ciúmes, ele, a gente bateu muito na tecla de que ele é individual, sim. Assim como vários outros sentimentos são individuais. Mas se você tá num relacionamento, se eu tô vendo a outra pessoa sofrer por causa de alguma coisa,
Sim.
seja ciúmes, seja tristeza, seja raiva, seja qualquer outra coisa, eu vou me importar em falar, vem cá, amor, vamos conversar? Sabe? Vamos
Totalmente.
Resolver o que, que eu posso te ajudar, o que é você tem que resolver com você mesma. Mas parte uma conversa, porque óbvio que se você tá num relacionamento e isso tá sendo percebido, você tem que ou falar acorda pra pessoa, ou falar, não, vamos resolver junto ou separado,
isso.
mas vamos resolver.
E é um lugar em que os dois queiram melhorar. Porque se um dos dois se mantém irracional, a pessoa que está sendo completamente ciumenta...
Se puxa
ela
pra
se
realidade.
Puxa, não, ela se mantém irracional e focada no ciúme dela, isso não vai dar certo.
Exato.
Se a pessoa que, de alguma forma, está fazendo alguma coisa que incomoda e gera ciúme na outra, também continua fazendo sem se importar, sem... Também não tem pra onde ir. Então, é realmente um lugar em que os dois estejam dispostos a entender os erros e acertos e alinhar isso dentro do relacionamento pra conseguir fazer isso ir pra frente de uma forma saudável.
Sim.
Total. Tipo, no meu relacionamento, eu sinto que não é que eu atravessei uma competição e uma prova de resistência pra conseguir o meu marido. Coisa que era comum por estar no lugar da mulher preterida, né? Então, com o Vitor foi o primeiro relacionamento que eu sinto até hoje, que eu só cheguei, me apresentei, gostou, me comeu, foi isso. Não precisei provar o quão legal ela era, aquelas conversinhas que você vê que a pessoa não tá muito aí, mas você tá esforçado pra fazê-la gostar de você.
Sim.
Então eu acho que isso do sentimento já ser mútuo desde o início facilitou mesmo e me mostrou uma visão de um relacionamento onde as pessoas se escolhem. E aí, a partir disso, através dos anos, sim, eu acho que no hoje a gente... Até como jovens adultos e já preparando uma geração anterior, não necessariamente de filhos, posterior, né, a nós, na verdade,
sim,
não necessariamente de filhos, mas de sobrinhas, sim, primas, essas coisas, a gente precisa ir abrindo o canal dos ciúmes, assim, porque ele tá muito ligado normalmente a uma terceira pessoa, sabe?
Sim.
Dentro do relacionamento, eu acho que... Eu, pelo menos, já passei pela fase de abrir, de fechar e de ir entendendo como que se dá esse resto da vida com outras pessoas, porque a gente pensar também que é 100 anos pra você ficar junto ali
só
e é um
pessoa.
Abraço, eu não acredito. Pra mim, alguém tá sendo corno nesse casamento. Então, precisa conversar e também no espaço familiar.
Porque o natural do ser humano é não estar preso a uma só pessoa. E eu não tô falando nem de... Ah, você pode fazer... Nem fazer sexo durante sua vida toda ou fazer sexo com uma pessoa só. Não tô falando de sexo propriamente dito. Mas de se relacionar, tipo... De outra
forma.
Criar vínculos, exatamente. Do tipo... É o que eu falei lá no começo. Se existe uma pessoa que gosta de um gênero de filme que você gosta e o seu conge... Eu amo falar conge. Não gosta... Estar preso ao seu conge e só gostar do que ele gosta e do que vocês gostam
pode
juntos...
Pode uma parte sua.
Pode uma parte sua, exatamente. Uma paixão sua. Eu
sim,
gosto muito de filme de terror e meu namorado, meu marido não gosta. Pô, se eu parar de ver filme de terror, eu vou estar parando de fazer uma coisa que eu gosto.
Sim.
Não tá relacionado a sexo.
Sim.
Não tá relacionado com affair. Não tá relacionado com
apesar
traição.
Que lá em casa eu não gosto e a gente fica por isso mesmo.
Mas se ele assistir um filme de terror sozinho ou convidar...
Não,
então
não tenho esse filme.
Entendeu?
Você
então,
assistiu
ele...
sem mim.
Ou combinar,
mas tem esse
de...
Tipo,
combinar de ir na casa dos amigos assistir um filme de terror com os amigos.
Ah,
sabe?
Não,
é isso. Tem pessoa que fala, não, se ele assistir sem mim... Então, quer dizer que está me traindo de alguma forma,
vai
sabe?
Se tratar.
Vai se tratar, garoto. Enfim,
ai,
gente,
amados.
Olha... Quer ir daí? Quer vir daqui?
Pode seguir daí.
Eu acho que, no fim das contas, fica um conselho pro final, sabe?
Vai se tratar,
da minha
garota?
Parte, não. Esse também é ótimo. Todo mundo, toda garota deveria se tratar. E garotos também. Mas...
E garotês.
O que eu consigo falar, no geral, assim, sobre ciúmes, é que é uma coisa que faz mal pra você. O seu ciúme não vai estar machucando o outro, não vai estar... Quer dizer, falando num lugar saudável, entendeu?
De
sem
novo.
Novamente puxando aqui pro denominador comum de relações saudáveis e não violentas, enfim. Sentir ciúme, na verdade, só vai fazer você se sentir mal com você mesma. É um sentimento que a gente sabe que é ruim de sentir, que gera incômodo, que gera desconforto e não leva a gente pra lugar nenhum. Esse é o pior. Se o ciúme levasse a gente pra algum lugar...
Exato.
Tudo bem.
Tem que levar no mínimo
que existem
um
sentimentos
diálogo.
Transformadores, né?
Isso, que impulsionam. A raiva é um sentimento que impulsiona.
Uhum.
A raiva é transformadora. Agora, o ciúme te deixa inerte. sabe? Ele te puxa, na verdade.
Ele faz
te...
você mudar.
É, ele te retrai. Então, não normalize. Não ache que é normal sentir ciúme toda semana. Não ache que é, o outro, você é menos por conta é, dentro de uma relação e que o outro vai querer te trocar de alguma forma. E se ele quiser também, problema é dele. Quem vai estar perdendo é ele, é, sabe?
Não é sobre você também.
Não é sobre você. Tenta curar e entender qual que é o cerne, qual que é o núcleo dessa insegurança. Por que que existe essa, muitas vezes, dependência da aceitação do outro, para que você consiga se sentir confortável com você mesmo e com quem você é, para que no dia que chegar o momento em que o outro fizer algo que você não quer, não gosta, ou você não tá de acordo e te gera esse ciúme, o primeiro pensamento que você tenha não é: bom, eu vou ficar mal porque ele vai me deixar. É: bom, se ele me deixar, quem tá perdendo é ele.
É isso.
E é isso.
É isso.
Hablou.
Hablou, adorei. Não consigo sempre, mas.
Brincadeira, não. Mas ninguém consegue. Sempre tô falando que eu sou o alecrim dourado do campo, que nunca mais sente ciúme. Não... É saber lidar com ciúme.
Sim.
Quando eu começo a sentir, eu identifico aqui, ó, na minha cabeça, no meu coração, que o ciúme tá crescendo, eu podo ele logo no início. É. Eu não deixo ele se desenvolver dentro de mim pra depois acabar gerando um conflito que eu não precisava que existisse na minha vida.
Sim, eu acho que o ciúmes, quando ele tem um pós de diálogo, ele ainda pode ser transformado em alguma coisa. A gente também é muito apegado no sofrer calado, no sentir calado, e achar que a outra pessoa tem que adivinhar que a gente tá com ciúmes, que a gente tá com alguma coisa ali incomodando. Não é assim, as pessoas não têm bolas de cristais. É como diz o ditado, né? Se você não comunica, logo o problema não existe. Então, para qualquer que seja a sua relação com ciúmes, é, não deixe ele tomar conta do seu dia, da sua mente. É, aproveita ele para gerar diálogo, para gerar questionamentos, não necessariamente para questionar uma pessoa sobre você, mas se questionar mesmo, sabe? No nosso silêncio, onde a gente pode falar: é, fui zoada mesmo, é, aquela atitude foi desproporcional. Esse lugar, ele dá para existir, a gente não precisa ficar no palco dos ciúmes, na razão, fechando o pau a todo momento, com polícia 24 horas na casa.
Pessoal, fala pra gente qual que é o seu traço tóxico quando você tá sentindo ciúmes, é, qual o seu sinal, porque aparecem sinais. É, se você já deu algum show, conta pra gente nos comentários. Se você tá ouvindo a gente em qualquer outra plataforma, fala com a gente no Instagram, fala com a gente no Twitter, TikTok. Vai pro nosso vídeo do YouTube, comenta no nosso vídeo do YouTube. É muito importante isso também, não só se inscrever, mas interagir com nossos vídeos, com nossos shorts, porque isso mostra pras redes sociais e pra aquela coisa que a gente fala lá no primeiro episódio, que vale, vocês gostam do que vocês estão consumindo,
que
sabe?
Que o nosso conteúdo, ele é relevante de alguma forma e merece ser entregue para novas
pessoas.
Para
mais
pessoas,
exatamente. Alimente o monstrinho do algoritmo para ajudar a gente a levar mensagens legais e conversas legais para frente. E é isso, né, amigas?
É isso, gente.
Seu copo esteja sempre meio cheio. Meu tá meio vazio, mas a gente...
Sempre acaba com o copo meio vazio, não tem jeito.
Mas a gente resolve já.
Nossa, me senti parecendo final da análise.